Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós contamos com a participação do diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também com o gerente técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Pirã. E de imediato, então, nós vamos às notícias do mercado agrícola, como se movimentou nessas últimas semanas, com as informações do seu Kini. Bom dia, seu Kini. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes Silvana, Nazaré, os ouvintes que nos acompanham através das rádios. Vamos falar alguma coisa do mercado? Durante a semana aí houve uma pequena elevação no preço da soja, por conta de um aumento de demanda, né? Isso é muito bom, teve uma pequena melhoria, só que agora no final da semana, na quinta, na sexta, aí os prêmios caíram, devendo ficar por aí, quem sabe, num ajuste de acordo entre esses prêmios caíram, Nazaré, por conta de um futuro acordo entre Estados Unidos e China. Eles vão acabar se acertando, né? Os Estados Unidos exporta um terço praticamente da safra deles para a China, a produção estão prevendo desse ano em torno de 118 milhões de toneladas, produção igual do ano anterior. Nessa semana, até por conta disso, também estava previsto 119 milhões, caiu para 118, por isso que até subiu um pouco o preço da soja. Uma área menor de plantio, consequentemente aumentaram a área de milho, né? Então, por isso que houve esse aumento no preço da soja. Falando em outros produtos, também o milho, uma grande oferta por conta da safrinha do Brasil, né, que está sendo colhida, praticamente já 80% da colheita já feita, uma boa produtividade, bastante oferta. Então, por isso que o preço do milho vem caído durante a semana e já nos últimos meses caiu. E o trigo também está estabilizado, mas também o preço baixo por conta de muita oferta. E também o dólar, né, que tem ajudado também a baixar um pouco os preços durante esses últimos 15 dias com a baixa do dólar. Falando em produtividade, em produção de milho e de soja no mundo, né, Nazaré? Vamos falar do Brasil. Então, nós plantamos 47 milhões de hectares de soja, a produção 157 milhões de toneladas, que foi no ano que passou. Nos Estados Unidos, eles plantam 35 milhões de hectares, né? Produção 117, depois vem a Argentina com 17 milhões de hectares, 50 milhões de toneladas de produção. Em quarto lugar é a China, com 10 milhões de hectares e a produção de 10 milhões de toneladas. O mundo colhe 426 milhões de toneladas de soja. E o milho nos Estados Unidos, então, o milho, que houve um aumento de área de milho, consequentemente também a produção subiu para 425 milhões de toneladas, era 377, um aumento muito grande de produção de milho. Estão esperando agora, que começou já a colheita nos Estados Unidos. O segundo produtor de milho é a China, 495 milhões de toneladas, depois vem o Brasil com 135 milhões de toneladas, a Argentina é o quarto produtor com 50 milhões de toneladas, e o mundo colhe 1 bilhão e 215 milhões de toneladas, né? é o principal, é o maior produção, principal cereal de colheita no mundo é o milho, né? Você vê que a China colhe 295 milhões de toneladas e consome tudo e ainda importa alguma coisa, né? Então eles transformam tudo lá, porque lá tem a maior população do mundo, né? É o país que mais tem gente lá e come bastante também lá, como aqui no Brasil, né? Então, e no trigo, a produção de trigo no mundo é 800 milhões de toneladas. E o principal produtor também é a China, né? A China produz 140 milhões de toneladas de trigo. Depois vem a União, toda a Europa, 123 milhões de toneladas. A Índia, 114 milhões de toneladas. A Índia também produz tudo isso e consome tudo lá. É que nem a China, tudo que eles produzem de milho e de trigo, eles consomem no país deles, que, por conta da grande população. E a Rússia é o quarto produtor de trigo, 82 milhões. Depois vem os Estados Unidos com 54 milhões de toneladas. E a Ucrânia, 23 milhões. E nós produzimos aqui 8 milhões de toneladas. O Brasil produz 8 e consome em torno de 14, 15 milhões. Então, nós importamos trigo, né? Por isso que muito trigo nosso vem da Argentina, alguma coisa até dos Estados Unidos, né? Então, falando alguma coisa até de trigo, né? Que nós estamos, esse ano houve uma redução, né, Nazaré, de área de plantio de trigo, em torno de 25%, imagino, né? Mas nós vamos ter, se Deus quiser, acho que nós vamos ter a partir deste ano, né? Galpão cheio, né, Nazaré? Bom dia, Nazaré.
Bom dia, seu Kine, bom dia, Silvana, um bom dia especial aos nossos ouvintes. Realmente, seu Kine, neste ano nós tivemos uma redução de área, infelizmente também junto com isso, pela baixa disponibilidade de recursos, uma baixa também, em algumas situações, baixa tecnologia, infelizmente. E o clima, esse ano, ele está bem, bem positivo para a cultura, em relação ao ano anterior. Esse ano nós temos uma diminuição da incidência de doenças, pragas também praticamente temos bem pouca coisa em relação a danos, e então é um ano que está se desenhando aí para que a gente tenha uma safra excelente de trigo. Lógico, é cedo ainda, tem muita água para passar, mas tudo tá indicando de que nós vamos ter uma safra muito boa pela condição climática que está se desenhando. Lógico que previsão do tempo é uma loteria, mas alguns meteorologistas comentando que a princípio, setembro, outubro e novembro, nós vamos ter uma laninha mais forte. Então, teoricamente, é um pouco mais frio e também menos chuva, que vai contribuir para que o trigo tenha uma qualidade. Esperamos que assim seja, né, seu Kine?
E vai acontecer, né, se Deus quiser. O clima, eu digo, é que nem político, mais ou menos, né? Não dá para confiar em tudo que eles dizem. O clima a gente fala aqui, mas pode não acontecer, mas vai acontecer isso que o Nazaré está falando.
Exato. Só que em relação à doença, então, nós tivemos trigo semeado em duas épocas, esse ano praticamente, final de maio, e depois conseguimos voltar a semear lá no início de julho. A gente pede para os associados, por mais que a incidência de doença ela é baixa, mas nos primeiros plantios, agora está começando a aparecer o ídio, e o ídio é uma doença que o produtor só tem uma oportunidade de conseguir controlar. É no início da incidência. E com essa condição que nós estamos tendo agora, um pouco mais quente, enfim, ela tem uma disseminação muito rápida. Muitas vezes, num dia, você vai ter aí 2, 3% de incidência. Se o produtor esperar 5, 6 dias para tomar a decisão, acaba tendo aí 80% de incidência. A localização do ídio, ele fica bem na base da planta, então a tecnologia de aplicação para que o produtor consiga controlar depois que a doença já está instalada é bem difícil. Então, para essa doença específica, é importante que o produtor faça a questão de o manejo antecipado, é um manejo preventivo que a gente fala. E nós temos mapeados quais são os cultivares que são sensíveis ao ídio. Então, o produtor e os consultores da cooperativa também sabem quais que são mais sensíveis à doença, quais que têm maior tolerância. Em cima disso, você faz o monitoramento e, ao mesmo tempo, você faz a tomada de decisão de aplicar para aqueles cultivares que realmente precisam.
Mas é assim, todas as doenças, não só no trigo, quanto no milho, na soja, né? Elas são preventivas, tem que ser. Tu não consegue curar uma doença que se instalou lá, quem sabe você consegue estancar ela para não evoluir mais, mas curar 100% não cura. Então, por isso que nós temos que fazer preventivo esses tratamentos dentro do tempo ideal, como está chovendo menos também. Então, essa distância entre um tratamento e outro pode ser até um pouco maior, depende do clima, né, Nazaré?
É exatamente, Sr. Kini. Todos os produtos que nós temos hoje para controle de doenças, eles têm uma ação preventiva ou que a doença esteja iniciando os primeiros sintomas. Depois que a cultura já está com o ídio, que já está com 100% da incidência, depois que a ferrugem já está instalada, depois que a mancha já está aparecendo em alta severidade, tudo que a gente for fazer é paliativo, mas o produtor já tem a perda. Então, muitas vezes, é você antecipar 5, 6 dias para que tu tenha um sucesso aí de controle de 90% para um controle de 50% com o mesmo custo. Até na última quarta-feira nós tivemos uma palestra aqui em Sarandi, onde que o pesquisador e professor mostrou como produzir mais investindo certo. E muitas vezes não é investindo mais, é investindo certo. E investir certo é fazer as aplicações de acordo com que elas forem necessárias, monitorando as áreas, não fazendo aplicações muitas vezes em condições ambientais inadequadas. Então tudo isso faz com que no final o produtor tenha maior rentabilidade dentro das atividades.
Também esse ano Nazaré Cotrizal fez, vamos falar, trocas, barter, né? Com venda de insumos, podendo travar com lote. E sempre esses, vamos falar, em milho, trigo e soja, foram feitos dos três produtos, né? E todos os três foram assertivos, que foram feitos no momento certo, né? Onde os insumos estavam com preço menor e que a troca, sacos de soja por hectare, ficava num custo bom, né? Gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido também.
A cooperativa proporcionou esse ano para os associados, né, fazer fixação de trigo, de milho e de soja. E na ocasião que foi colocada essa condição para o associado, até então era a melhor condição em cada uma das culturas. O senhor comentou bem sobre essa questão da volatilidade dos preços, e o produtor ele não pode hoje ficar sujeito ao mercado. O produtor produz soja, produz milho e produz trigo. Então ele precisa fazer essa fixação do custo de produção, e aí, lógico, colheu lá 80 sacos de soja, então vai sobrar aí 40, 50 sacos para especular, ou para tentar ganhar mais. Mas é importante que ele tenha essa noção de que ele precisa estar protegido diante da oscilação. E a gente sabe que, historicamente, março, abril e maio, pela alta disponibilidade de soja, os preços são menores, e tem muitas contas que vencem nesse período. Quando o produtor faz fixação, ele acaba deixando a soja que ele colhe para vender mais para frente, geralmente no mês de agosto, que tem uma tendência de às vezes ser melhor. Não é regra, mas às vezes tem uma condição melhor de venda, né?
E essa modalidade nós vamos fazer mais frequentemente, e o produtor tem que ficar, então, fazendo um planejamento, né? Eu digo nesse sentido, para acertar como foi feito nesse ano. E muitas vezes até o produtor fica fazendo lote de soja, milho e trigo e torcendo de ganhar dinheiro em cima. Mas ele fica naquele que sobra, como tu falou alguma coisa, sobra 40, 50 sacos por hectare, às vezes, né? Fica especulando, aí vai vender por um preço menor. Não, quero ganhar mais no preço do lote e ganhar dinheiro, mas aí vai perder no outro, né? Então temos que fazer esse lote, essa trava, e torcer para perder dinheiro naquilo que foi travado, né? Consequentemente vamos vender melhor aquilo que sobra, que é bem maior daquilo que nós já comprometemos com a conta de insumos, né? Nesse sentido. E o milho, como é que está o plantio de milho, Nazaré?
Seu Kini, o plantio de milho é região noroeste e a costa do Rio Uruguai está em torno de 80% já semeado. Muitas das lavouras já estabelecidas. Região mais fria, Sarandi, Ronda Alta, Pontão, iniciando agora essa semana e semana que vem. A princípio, o que a gente está percebendo, mesmo tendo uma condição climática muito mais fria que ano passado, muito mais ondas de frio, as pragas elas estão presentes. E aí eu quero chamar a atenção para os associados que já possuem milho plantado e emergindo. Nós temos uma pressão muito grande de percevejo. E muitas vezes, seu Kini, o produtor e até o próprio consultor, ele não enxerga a praga na lavoura. Ele não vê. Ela fica escondida embaixo da palha, ela fica escondida nas touceiras de plantas daninhas, enfim. E o associado diz, não tenho percevejo, não vou aplicar. Depois que o milho está com 2, 3 folhinhas, essa planta está perdida, tendo ataque do percevejo. É uma planta a menos. São 200 gramas a menos de milho por hectare por planta atacada. O inseticida, ele é aplicado para matar o inseto. Então, muitas vezes, o produtor ele acredita que ele tenha que ter o milho já com 2, 3 folhas para fazer a aplicação. Não é verdade. Nós temos que aplicar quando o milho está germinando e emergindo. Primeira aplicação para controle de percevejo. Se o percevejo atacar a planta, sugar a planta nesse momento, nós vamos perder essa planta. E a gente vê muitas lavouras em outros anos, o produtor perdendo até 15% de plantas por percevejo. Isso, falando em potencial de 200 sacos, estamos falando em 30 sacos de milho. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Até porque esse prejuízo ele vem diretamente da margem do produtor, sai da margem do produtor. E quando você fala em percevejo, aplicações durante o dia, geralmente nos horários mais a menos, vamos pensar assim, 9, 10 da manhã seriam horários bons. Se tiver frio, não faz aplicação porque ele vai estar escondido, ele não vai estar exposto, não vai estar se deslocando dentro da lavoura, caminhando, enfim. E também à tardezinha, se tiver muito frio, também não é interessante fazer aplicações para percevejo. Melhores horários é nas condições ambientais de temperaturas mais amenas. E também, seu Kine, lá na região noroeste, os colegas comentam que já tem a presença de cigarrinha. Os materiais de milho, hoje, a maior parte deles não tem uma tolerância genética contra essa praga. Os estudos que nós temos feito junto com a CCGL mostram que 80% da cigarrinha que está presente hoje, ela não está infectada com molicutes, ela não transmite doença para o milho, coletada semana passada. Porém, daqui para frente, com certeza, elas vão começar a se contaminar e vão transmitir doenças para o milho. Qual que é a estratégia de manejo para a cigarrinha no milho? É presença ou ausência? Se o produtor fez uma aplicação hoje, daqui 4 dias ele vai olhar a lavoura, o ideal é que ele faça aplicação no 5º dia. O milho ele cresce muito rápido, cada 3 dias tem uma folha nova. E os nossos produtos que nós usamos hoje, qualquer um deles, eles não são sistêmicos de sair da folha velha para proteger a folha nova. E a cigarrinha do milho ela fica no cartucho, então ela fica na folha nova. Por isso que é mais importante do que aumentar a dose do inseticida, você fazer aplicações a cada 5, 6 dias. Depois que o milho já estiver em V8, vamos pensar assim, altura do joelho, um pouco mais, o dano dessa praga é bem menor, porque o milho já tem mais célula. O número de células são maiores, o número de vasos são maiores. Então o dano da praga é menor. Agora, se a cigarrinha for lá atacar o milho quando ele é pequeno, o dano dela é muito maior para o milho.
Outra coisa, Nazaré, que a gente viu, para encerrar nosso programa também, o pessoal está olhando a semente de soja que guardou, salvou e está dando, não está tendo aquele vigor, germinação, então um alerta também para o nosso produtor sobre isso.
Seu Kini, realmente, ano passado nós tivemos uma condição de falta de chuva, então há muitas das lavouras que eram propostas para a semente acabaram tendo sido comprometidas pela condição climática. Foi internalizado, nós na UBS mesmo, internalizamos semente com 95% de vigor na colheita, pelos testes de tetrazólios, e agora muitas delas não estão tendo vigor ideal. Então a gente vai acabar descartando e providenciando sementes de qualidade. E a gente acredita, seu Kine, que isso também vai acontecer com a semente do produtor que tem em casa. Então a gente está pedindo e está até fazendo uma campanha junto com os colegas para que os associados façam os testes da semente que tem e não plantem essa semente duvidosa. Semente que não tem vigor acima de 85%, o produtor vai perder cada ponto de vigor abaixo de 85%, perde um saco e meio. Então, muitas vezes, o produtor vai estar com uma semente de 70% de vigor, vai acabar perdendo aí 5, 6 sacos, uma lavoura mal estabelecida, comprometendo todo o potencial produtivo e sabendo que ele vai ter que fazer todas as operações de secação, manejo com doenças, manejo com pragas numa lavoura de baixo potencial. Então a gente pede que o pessoal entre em contato com o departamento técnico, encaminhe as análises e se não tiver um vigor adequado, não planta. Não justifica nós arriscar um ano com uma semente de baixa qualidade.
Obrigada, Nazaré. Obrigada, Selkine, sempre trazendo importantíssimas informações para os nossos associados e todos os produtores. E eu quero lembrar que no próximo programa nós estaremos divulgando os 12 associados que venceram o concurso fotográfico Cotrizal. Durante essa semana, então, nós faremos a avaliação juntamente com profissionais da fotografia de Sarandi e no dia 29 vamos fazer a divulgação nas nossas redes sociais. No final de semana que vem, então, nós traremos aqui no Informativo Cotrizal os 12 contemplados.
Há mais de meio século, a Cotrizal está ao lado de quem faz o agro acontecer. Com uma trajetória que fortalece a comunidade, semeando o futuro e crescendo junto. Cotrizal, 68 anos. Presente em cada conquista, em cada safra, em cada vida.
E vocês, então, que nos acompanharam em mais um informativo da Cotrizal, muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!